à nossa reunião. Também já fui informado que o Sindicato Nacional do Ensino Superior e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica já cá estão e, portanto, eu se calhar convidava-os para eles entrarem. Desde já, eu só pedia à senhora deputada Ana Mesquita, não sei se importa, deixar mais um lugar aí ou a gente puxa, porque eles são seis no total.
Pode passar uma cadeira para ali?
Vai buscar, pode. Peço desculpa. Bem. Então, muito boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas aos membros da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior e também da direção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Temos connosco o professor Gonçalo Leite Velho, o professor Romeu Videira, a professora Rosário Mauriti, não está, e a doutora Rita Almeida Dessa, está aqui connosco, seja muito bem-vinda. Na BIC temos a doutora Sandra Pereira, que é presidente, e o doutor Pedro Mendes, que também está aqui connosco. Muito obrigado por estarem aqui na Comissão de Educação e Ciência, e eu ia só recordar as grelhas, porque acho que foram acordadas também entre a Comissão e os dois grupos aqui presentes, e, portanto, a ideia era a seguinte, que os grupos parlamentares requerentes, que foram o CDS-PP, o PSD e o PCP, tivessem cada um 5 minutos para dizerem o que entenderem, pedirem os esclarecimentos que entenderem, depois será o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda também terão cada um 5 minutos, isto no total dá 25 minutos para os grupos que estão a fazer perguntas e depois o SNESUP terá no total 15 minutos para responder às perguntas todas que lhes forem feitas e a BIC também terá os 15 minutos para responder. Depois haverá uma segunda ronda em que cada um dos grupos parlamentares terá 2 minutos e o SNESUP e o ABIC terão cada um 5 minutos para responder. E, portanto, estando estas regras bem concebidas, eu pedi que o tempo começasse a contar nos ecrãs que estão aqui à nossa volta e, portanto, eu pedi então ao CDS-PP, imagino que seria a senhora deputada Ana Rita Bessa, a fazer a primeira intervenção, 5 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Isto é muito potente.
Tem eco.
Tem imenso, estou-me a ouvir muitas vezes. Queria começar por saudar a presença do SNESUP e da ABIC, agradecer terem vindo nestes requerimentos que foram apresentados e também como os requerimentos davam conta, estão claros quanto à matéria que nos traz aqui hoje, sente que da perspectiva do CDS a questão de fundo, a questão maior que nos traz aqui hoje é a necessidade de averiguar e de esclarecer a atitude e os critérios de gestão da FCT, que ao longo dos meses já tivemos a ocasião de apontar e de indagar em diversas circunstâncias, mas agora especificamente por esta decisão recente de cancelamento das bolsas de dois bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, que foi comunicada e, portanto, que encerrada a 26 de junho. Penso que conheçam bem a cronologia dos eventos todos que levou a esta decisão de 26 de junho. Em todo caso, havia alguns marcos que eu gostaria de apontar, na sequência dos quais deixaria perguntas para que ambas as instituições pudessem dar o seu apor. O primeiro marco é a data de 21 de abril, data em que 5 bolseiros recebem a notificação da intenção de cancelamento da sua bolsa. Sendo que no dia 27 do mesmo mês recebem então os documentos que sustentam essa notificação e aí se percebe que 2 destes bolseiros já estavam a ser, digamos assim simplificadamente, alvo de análise desde o dia 20, 22 de fevereiro e que 3 deles só terão começado esse processo muito mais tarde, a 31 de março e 6 de abril. E, portanto, a minha primeira pergunta tem que ver com esta decalagem temporal, se na vossa opinião e experiência de relação, quer de bolseiros, quer com a FCT, é normal e habitual haver um processo deste tipo, de notificação de um conjunto estrito de bolseiros inseridos num conjunto mais lato que seguem o mesmo padrão, e se há justificação para que o processo seja iniciado sem ter dado conhecimento, tendo sido dado conhecimento aos mesmos e com decalagens temporais entre os dois. O que é que pode, na vossa opinião, justificar e esclarecer esta diferença? Depois, no dia 28 de abril, o professor Miguel Castanho, também de acordo com a informação que nos foi prestada, informa que numa reunião que tem com os bolseiros que não está a falar em nome da FCT, da direção da FCT, o que a mim me causa alguma estranheza, porque é nessa qualidade que ele se relaciona com os bolseiros dentro daquela instituição e, portanto, estranho este disclaimer, digamos assim, e que nessa não qualidade da FCT esclarece que os processos que foram iniciados são individuais e que todos os restantes podem estar descansados, tranquilizados, enfim. E, portanto, também pergunto se vos parece, numa instituição como a FCT, normal um procedimento deste tipo em que não há propriamente uma informação veiculada de forma formal pela direção da instituição, mas uma espécie de uma tranquilização informal em que o próprio, de certa maneira, suspende as suas funções para fazer essa tranquilização. Depois, no dia 15 de maio, há então uma reunião com o presidente da FCT, em que os bolseiros genericamente pedem, parece-me, a meu ver, muito bem e muito corretamente, esclarecimentos para serem divulgados para toda a instituição. Desde logo, pedem, por exemplo, que haja uma circular interna de esclarecimento do que é o entendimento desta nova direção sobre a aplicação da dedicação exclusiva, porque parece ser diferente do que toda a história e toda a prática da FCT até aqui, e pedem e ou também a elaboração de um código de conduta para que fique claro, então, como é que deve ser gerida a função dentro da FCT e que prazos e que circunstâncias é que podem ser dadas para sanar eventuais diferentes face àquilo que é o novo entendimento da FCT. E ambas são recusadas, ou seja, a direção da FCT entende que não há razão para fazer qualquer uma destas medidas. Mas, ao mesmo tempo, em 29 de maio, um pouco mais tarde, parece também ter havido reuniões com as chefias intermédias em que, oficiosamente, é sugerido que os bolseiros devem desvincular-se dos seus centros de investigação. Portanto, ao mesmo tempo que a direção entende que não é preciso prestar nenhum esclarecimento oficial, oficiosamente é dada a entender que de forma discricionária, era melhor que se desvinculassem sem... Sim, falta um minuto. Sim, termino já. E, portanto, pergunto, faz ou não faz sentido este comportamento? Isto é ou não uma boa prática de gestão? E é ou não necessário um código de conduta? Termino com uma última pergunta, se sabem se há outros bolseiros que estão já na mesma situação e que, portanto, por uma questão de transparência e tratamento igualitário, também devessem ser notificados e, complementarmente a isto, então, se entendem ou não que houve um tratamento discriminatório e, em vossa opinião, o que é que o justifica? Obrigada.
Muito Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao PSD. Não sei quem vai fazer a intervenção, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, Sr. Presidente e Srs. e Srs. Deputados, queria agradecer aos representantes do SNES, o PIDA, a BIC, estarem cá, e, na qualidade de representante de um dos partidos proponentes destas audições. Em primeiro lugar, gostava de dizer que nós sentimos, e esta Assembleia penso que é unânime, sente uma especial responsabilidade a avaliar e a escrutinar o caso em concreto. Esta é uma matéria em que nós expusemos os bolseiros em questão. Foi a Assembleia da República, foi esta Comissão, que expôs os bolseiros em questão. E se aquilo que está a acontecer é uma consequência do seu trabalho como representantes dos colegas na negociação com a Assembleia, nós assumimos reforçada responsabilidade no averiguar se aquilo que se passou na FCT é apenas uma decorrência normal de uma violação de regras internas ou se é, de facto, perseguição política a dirigentes sindicais. E, portanto, por isso o nosso tom grave nesta matéria. Tenha calma, Sra. Deputada. Isto é demasiado grave para chicana política ou para este tipo de coisas. Isto é mesmo grave. Quer à ABIC, quer ao SNESUP, eu fazia várias questões. Gostava de ter a vossa explicação. Primeiro, a interpretação que a FCT agora faz do Estatuto do Bolseiro é habitual, é assim, é surpreendente ou é uma novidade? Conhecendo os casos em concreto que aqui falamos, o que é que entendem por dedicação exclusiva e quais as limitações que existem à dedicação exclusiva? Porque na resposta que vimos do Ministério, alegadamente citam uma parte do Estatuto do Bolseiro que não está lá. Gostava que explicassem isso muito bem, quais são as diferenças, porque a seguir vamos ter o Sr. Presidente e é bom ver as diferenças. Segundo, quais são as funções de um Scientific Officer neste gabinete de avaliação? A pergunta é muito simples. O Executive Officer avalia ou não avalia? E já agora, nos painéis de avaliação, em outros procedimentos de avaliação e de seleção, quando há, porque deve ser habitual, quando há algum membro dos painéis que tem conflito de interesses, qual é o processo a seguir? O que é que se faz? Se isso já aconteceu. Segundo, têm conhecimento ou não de reuniões tidas informalmente entre membros da administração da FCT com outros bolseiros, que não aqueles dois que viram as suas bolsas canceladas, tentando de alguma forma levá-los a não contraditar os argumentos da FCT na carta, na notificação, e a sugerir uma ação para que pudessem ser, no fundo, ilibados ou arquivados? E se isso aconteceu, se sabem se isso também ocorreu com os dois bolseiros em questão? E a pergunta é muito simples. Há um tratamento diferenciado entre estes dois bolseiros e todos os outros, ou não? Há mais gente na mesma situação, sim ou não? Os senhores consideram que, no caso em concreto, há aqui perseguição política a estas duas pessoas e um tratamento diferenciado? Última pergunta. É ou não é requisito para a seleção destes bolseiros de avaliação terem um percurso ligado a um centro de investigação? Se isso era ou não é valorizado? Se isso era ou não era requisito no seu concurso? E já agora, se, por exemplo, os membros da administração da FCT também têm alguma ligação a algum centro de investigação? Porque eu espero que não existam até, porque isso seria estranho, bolseiros de investigação ou membros ligados à ciência que não tivessem agora ou no passado uma ligação a um centro de investigação. E para já eram só estas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por agradecer a vinda dos seus representantes da ABIC e do SNESUP aqui mais uma vez à Comissão e dizer que, pronto, conhecerão com certeza o teor do requerimento do PCP neste caso que aqui estamos a discutir. Nós não reduzimos a questão a este caso destes dois investigadores, porque nós consideramos que há toda uma situação da FCT que se calhar deve ser também enquadrada e devemos entender até que ponto isto tudo está relacionado e se não haverá aqui preocupações que devam ser orientadas para questões que nós consideramos prioritárias de resolver. Por exemplo, nós sabemos que há atrasos em relação ao envio dos contratos aos candidatos a quem foi atribuída a bolsa no concurso de 2016, que depois houve uma série de bolseiros que ficaram meses a fio sem ter qualquer forma de se sustentarem e que, portanto, não tinham qualquer forma de obtenção de rendimento por aplicação do regime de exclusividade previsto no Estatuto de Bolseiro de Investigação, que são atrasos recorrentes e situações que se vão arrastando de ano para ano e ainda não alcançaram qualquer tipo de solução. E se até este quadro de precariedade que aparentemente caracteriza a própria FCT, que no caso em concreto podemos dizer que este núcleo técnico de apoio à avaliação, de onde provém precisamente estes dois casos e outros, são alicerçados precisamente em bolsas, quando são serviços, perguntava eu, se consideram ou não, que se este serviço, este núcleo técnico de apoio à avaliação, se não é uma missão central da própria FCT. E, portanto, se assim sendo, não deveríamos estar aqui a falar de contratos de trabalho para pessoas que já deviam há muito estar estabilizadas porque prestam funções que são de caráter permanente e que, eventualmente, até deviam ter outro enquadramento na própria FCT. Eu acho que esta é uma questão que também nos interessa aqui apurar. Gostaríamos também de entender ou de conhecer qual é o entendimento das duas instituições que aqui representam sobre o que é a participação em atividades não remuneradas e aquilo que é o exercício do livre tempo que cada pessoa tem e o direito a fazê-lo, segundo como bem entende, e de que forma é que consideram que esta leitura está a ser feita nestes casos em análise, porque nos parece que há aqui qualquer coisa que extravasa um pouco este âmbito da participação em atividades não remuneradas. Bem como o que é a vossa interpretação daquilo que é o exercício do regime de dedicação exclusiva, na verdade, e se consideram que há aqui, na leitura deste caso, uma aplicação diferenciada para outros bolseiros que estão em situações mais ou menos equivalentes. Também gostávamos de perceber, em termos da gestão eventual ou de eventuais conflitos de interesses, o que é que também para vocês é a definição de conflito de interesses? Porquê? Porque estamos agora a debruçar-nos sobre este caso específico de dois bolseiros, mas não há outras situações na própria FCT que nos devam suscitar a reflexão sobre o que é isto do conflito de interesses. De facto, perceber se têm conhecimento de outros casos semelhantes, de contornos semelhantes em outros serviços e pontos do país, ou se de facto há aqui uma situação que parece ser muito mais direcionada na vossa opinião. Dizer ainda também uma questão que nos tem levantado aqui algumas preocupações, que tem a ver com a forma como está prevista a cessação do contrato de bolsa. A cessação do contrato de bolsa, segundo aquilo que é o Estatuto do Bolseiro, diz que é uma sanção que compete ao membro do Governo responsável pela área da ciência, ouvido o provedor do bolseiro e a Fundação da Ciência e Tecnologia, aplicar. Ora, estes dois bolseiros, o seu orientador é nem mais nem menos que o Presidente da Administração do Conselho Diretivo da FCT, que depois tem de se pronunciar pela validação ou não do seu despedimento. Na verdade, isto é um bocadinho confuso. Não há aqui também uma situação que nos deva suscitar a preocupação e as reflexões sobre isto. De que forma é que isto pode ser possível? Ou se a FCT, neste caso, não vai agir em juiz, como juiz em causa própria? O que é complicadíssimo. E mais ainda, como é que estes bolseiros podem recorrer de qualquer decisão, quando o recurso que eles vão fazer vai precisamente bater ao mesmíssimo gabinete jurídico que levantou os processos contra eles? e, portanto, estas eram as perguntas que nós gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao PS, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes do SNESUP e da ABIC. Eu gostava de dizer como preliminar que quando se votaram os requerimentos para a vossa vinda aqui, o parlamentar do Partido Socialista disse desde logo que estaria de acordo com o requerimento que já tinha sido apresentado para vir o Presidente da FCT, para explicar um conjunto de coisas que parecem merecer explicação, mas que entendíamos que a chamada do SNESUP e da ABIC deveria ser depois de termos essa informação para podermos... Eu reafirmo que achávamos que essa era a ordem normal de fazer as coisas, porque, no fundo, se calhar temos que vos chamar outra vez a seguir depois de ouvir o Presidente da FCT. Mas, pronto, essa foi a posição que nós tomámos na altura. Dissemos logo que votávamos a favor do requerimento para chamar o Presidente da FCT, que logo depois veríamos, o que significa que eu neste momento a única coisa que posso fazer são algumas perguntas de enquadramento que, no fundo, nos deixem pistas para uma audição posterior. As duas, e queria fazer especificamente quatro perguntas, que duas delas são de enquadramento geral e duas delas são de enquadramento específico. E depois, também queria finalmente fazer uma pergunta sobre outro tema, porque o que dita o conteúdo desta audição é o conteúdo dos requerimentos, e há várias matérias nos requerimentos. Mas eu ia começar pela questão dos bolseiros, cujas bolsas terão sido canceladas. As duas perguntas de enquadramento geral são as seguintes. Existindo uma Agência Nacional para a Ciência e a Tecnologia, existindo unidades de investigação, as mais diversas, que têm uma relação com essa agência, que tem que se reger por certas regras, existindo a necessidade e a conveniência de recrutar cientistas nessas unidades de investigação para esta agência, qual deve ser, no vosso entender, o enquadramento destas pessoas nesta relação? Ou seja, há uma agência que tem um papel sobre o conjunto da rede de investigação. Para termos cientistas, tem que se buscar onde eles estão, que é nas unidades de investigação. Como é que a procura, o recrutamento ou a mobilização de cientistas nessas unidades de investigação deve ser enquadrada quando eles estão em trabalho na Agência Nacional para garantir que, designadamente, os requisitos de equidistância e imparcialidade são garantidos? E coloco isto em termos de questão geral, porque esta questão geral tem muito a ver com a segunda questão geral que eu quero colocar e formulo de uma forma muito simples. Andou bem a FCT em ter recrutado nestes moldes estas pessoas, neste estatuto, para a FCT para fazer este trabalho? Estas duas perguntas de enquadramento tocam no cerne político desta questão, no seu chapéu mais geral. Agora, como é evidente, nós não estamos preocupados só com o enquadramento geral político da questão. Também estamos preocupados com as coisas que se ouvem sobre o caso concreto dos bolseiros cujas bolsas foram canceladas. E eu, como não quero começar a casa pelo teto, neste momento faço só duas perguntas bastante genéricas, mas que para mim é importante partir delas para depois, mais tarde, poder raciocinar sobre o caso concreto. Em que condições, pergunta que vos faço, em que condições devemos considerar que há conflito de interesses? Ou seja, onde é que nós traçamos a fronteira entre haver e não haver conflito de interesses? Porque o traçar dessa fronteira implica depois como é que nós vamos verificar em termos de procedimentos como é que as coisas se passam e o que é argumentar a partir de um conflito de interesses. E, portanto, esta terceira pergunta é uma pergunta ainda genérica, mas mais próxima do problema, que é como é que traçamos a fronteira entre haver e não haver conflito de interesses. A quarta e última pergunta deste pacote é em que condições devíamos considerar que há desrespeito pela dedicação exclusiva. Eu devo dizer que faço esta pergunta com duas balizas. Por um lado, eu já vi afirmações sobre o que é dedicação exclusiva, que são afirmações sobre as quais eu não concordo. Lembrando do tempo em que eu era bolseiro, há afirmações que têm sido feitas sobre o que é dedicação exclusiva, que eu diria, bom, quando eu era bolseiro não era isso que eu entendia do que estava escrito. Mas, por outro lado, tem que haver limites a determinadas funções que permitam que a dedicação exclusiva tenha um conteúdo. Termino já, Sr. Presidente, portanto, essa era a pergunta. A última pergunta, e não sei se teremos tempo de responder nesta volta, eu queria também que nos dissessem qual é a vossa opinião sobre a questão dos atrasos nos pagamentos das bolsas, porque esse também é um tema desta. Se calhar teremos que voltar lá numa volta subsequente. Obrigado e peço desculpa pelo...
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio. Silva, passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também, obviamente, a ABIC e o SNESUP, que estão cá presentes hoje. O Bloco de Esquerda requereu inicialmente a vinda da FCT aqui para discutir vários assuntos que estão diretamente relacionados com o próprio funcionamento desta agência, que na verdade é um pilar fundamental para o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Em primeiro lugar, começaria pela questão dos atrasos nas bolsas de doutoramento. O concurso foi lançado em setembro do ano passado, a resposta demorou mais 3 meses do que o habitual e, para além dessa demora, continuamos a ter investigadores sem assinar sequer o contrato de bolsa. Eu não me lembro de nenhum ano, pelo menos dos últimos, que tenha acontecido um atraso tão grande. E isso é preocupante. E, portanto, essa era a primeira pergunta. Se continuam, tanto a ABIC como o SNESUP, a receberem relatos de casos de pessoas que, tendo estado dentro do concurso, continuam a não ter sequer o contrato assinado ou nenhuma prestação ainda em dia. E, portanto, essa é uma das questões que também colocaremos a seguir sobre os prazos que a FCT quer alcançar e as justificações para estes mesmos atrasos. Paradoxalmente, numa altura em que já recebemos aqui o próprio Presidente da FCT, que numa anterior audição disse que faltam recursos humanos à FCT para responder a todos os pedidos de bolsa e para responder a todo o trabalho que existe na FCT, a FCT dá-se ao luxo de cancelar bolsas de bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, ainda por cima de uma forma, a ver, do bloco, nebulosa. Pelo que nós tomamos conhecimento, estas duas pessoas em particular que viram a sua bolsa cancelada nunca obtiveram resposta às suas audiências prévias, ou seja, não se puderam defender das acusações acerca do alegado conflito de interesses e depois do alegado incumprimento da exclusividade, porque as razões foram alterando consoante o tempo e o modo da discussão. Existem declarações que estes próprios bolseiros têm da anterior FCT que dizem que tiveram este contrato de bolsa justamente por terem uma ligação a centros de investigação e terem esse passado como investigadores. Isso era uma mais-valia e não uma razão para não terem essa bolsa. E, portanto, há aqui também um histórico de prática da FCT que precisa ser, no mínimo, olhado com alguma atenção. Estes próprios bolseiros, quando se avizinham um hipotético conflito de interesses, não dão apoio técnico à avaliação desses painéis em específico, pedem essa escusa, e eles não são sequer decisores políticos ou administrativos desses mesmos painéis. Ou seja, eles fazem parte de um núcleo técnico de apoio a essa avaliação. E, portanto, não cabe a nenhum destes bolseiros ter uma palavra decisória em relação aos próprios instrumentos que estes próprios preparam para essa avaliação e, portanto, a própria questão do conflito de interesses coloca-se aqui como nebulosa e também gostávamos de uma observação da vossa parte para compreendermos exatamente onde é que se encaixa este conflito de interesses. O cancelamento da bolsa não traz consigo, até ver, nenhuma referência explícita do ponto de vista jurídico, ou seja, seja ao estatuto de bolseiro que realmente exista, porque é mencionado parte do estatuto que, na verdade, não, eu não conheço,
seja ao Código de Procedimento Administrativo, seja até a algum regulamento interno que o Bloco de Esquerda, possa desconhecer, mas que faça parte da vivência da FCT. E dos organismos da FCT, nós desconhecemos, mas na verdade é que, se existisse esse regulamento interno, com certeza que a própria direção da FCT fundamentar-se-ia nesse mesmo regulamento, mas na verdade até agora acho que ninguém aqui nesta comissão e na própria FCT conhece um regulamento que balize estas mesmas decisões. A própria anterior direção da FCT abriu estes contratos de bolsa a profissionais justamente porque eram ligados à investigação. Eu acho que esta questão do histórico aqui é muito importante. E termino, Sr. Presidente, colocando 3-4 questões muito importantes e muito telegráficas. A ver do Bloco de Esquerda, se esta direção tinha um entendimento diferente da anterior, era sua obrigação, em primeiro lugar, avisar todos os bolseiros dessas alterações. Em segundo lugar, sustentá-la juridicamente, se houvesse sequer jurisprudência para o fazer. Em terceiro lugar, ser justo e ter o mesmo procedimento para todos, coisa que não aconteceu, foi altamente discricionário. Em quarto lugar, dar prazos para corrigir essas hipotéticas falhas e responder aos pedidos de esclarecimento desses mesmos bolseiros que quiseram resolver o seu problema, mas foi-lhes impedido porque não chegou nenhum tipo de resposta. E, em quinto lugar, fundamentar estes cancelamentos de bolsa. E terminarei, Sr. Presidente, há aqui uma questão que, se não for explicada por parte da FCT, não estamos perante apenas dois casos particulares de cancelamento de bolsa, estamos perante um caso de funcionamento democrático de uma instituição que está, inclusive, tutelada por um Ministério. E isto é um problema que vai muito para além de um pequeno caso em concreto que, se calhar, se esfuma daqui a uns tempos se ninguém falar dele. É um problema da democracia e é um problema também deste Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos à fase de dar a palavra ao Sr. SUP e à BIC. Eu, se calhar, passaria a palavra ao Sr. Professor Gonçalo. Tem 15 minutos no total, cada um. Portanto, ou depois vai haver uma segunda ronda em que cada um dos partidos terá 2 minutos para fazer as perguntas que entender e depois terá novamente 10 minutos, 5 minutos cada um, na segunda parte cada um. Na segunda ronda. Portanto, no total, o Senso terá 20 minutos, partidos em 15 mais 5 e o mesmo para a BIC. Professor Gonçalo, muito
obrigado. Senhoras e senhores deputados, dirigentes da ABIC, colegas investigadores, quero agradecer em primeiro lugar, em nome do SNESUP, o convite para estarmos aqui presente, que é essencialmente uma presença, como habitualmente do SNESUP, para dignificar o ensino superior de ciência e para aperfeiçoar o funcionamento das suas instituições e das suas organizações. A verdade é que há um avolumar de situações da parte desta direção da FCT. Foi referido pelos vários grupos parlamentares a questão dos atrasos e a verdade é que, pelo papel que a FCT tem do ponto de vista do financiamento, esses atrasos refletem-se não só naquilo que depende diretamente da agência, como em todo o resto do espaço do ensino superior de ciência. E a verdade é que nós temos aqui uma situação de injustiça sobre estes dois bolseiros, que, quanto a nós, é sintomática do funcionamento da FCT, mas parece-nos que o mais interessante e que foi colocado aqui nesta comissão parlamentar tem a ver acerca do próprio exercício da democracia e de um Parlamento que funciona para aquilo que está hoje em dia muito presente, que é o check and balance, a questão do check and balance. E realmente esta situação em relação a estes dois bolseiros é fundamental que o Parlamento saiba, de facto, colocar aqui checks and balance em relação a esta atitude da direção. Primeiro, porque algumas das perguntas incidiram sobre esta questão, permitam-me que explique o que é um gestor de ciência e a forma como eles foram contratados. Nós estamos a falar de pessoas que fazem um exercício quer de mediação com a sociedade, quer sobretudo de gestão dos projetos que estão no interior da FCT, muitos deles são responsáveis inclusivamente por candidaturas a financiamento, são cargos de uma enorme responsabilidade, alguns destes bolseiros estão inclusivamente como coordenadores das áreas temáticas que foram criadas pelo Ministro Manuel Leitor, portanto isto atesta a responsabilidade deste trabalho, e estamos a falar de pessoas que são doutorados, no caso nomeadamente destes dois bolseiros, que foram admitidos num concurso nacional competitivo e no qual é relevante a questão do percurso académico e a experiência nos projetos de investigação. Portanto, há aqui, de facto, matérias onde a própria questão da pertença a centros de investigação fazia parte do currículo e fez parte daquilo que é as razões para a admissão no concurso e para a escolha destas pessoas para serem bolseiros de gestão científica e tecnológica. E, de facto, em relação à questão que foi levantada pelo PCP, há aqui uma questão de profissionalização que é necessária para pessoas que estão a assumir estes cargos, e a verdade é que quase todos estes gestores de ciência são bolseiros. Mas isto não é uma matéria nova. Nós aqui nesta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência já tivemos a ocasião de falar sobre isso, e como sabem, a nossa opinião é que a FCT está a funcionar sobre varas. Essa questão de estar essencialmente como bolseiro está a funcionar sobre varas. Agora, vamos centrar às perguntas que elaboraram sobre as questões de injustiça. E eu penso que a melhor metáfora é: há um conjunto de carros que estão estacionados numa berma, e há um primeiro polícia que diz: olhem, por favor, estacionem aqui e vão estacionando aqui na berma. E sim, senhor, os condutores cumprem com a indicação desta autoridade e estacionam os seus carros. E a seguir vem um segundo polícia e saca do bloco das multas e passa uma multa a dois condutores. Os dois condutores ficam muito espantados porque outro polícia tinha acabado de dizer que é para eles estacionarem ali e perguntam: mas porquê é que nos está a multar? Bom, eu considero que não podem estar aqui estacionados, mas estão mais 20 aqui a seguir. Porquê é que está aqui centrado em relação à nossa situação? É porque, no meu entender, vocês estão mal estacionados, ponto final. Bom, e os condutores dizem aquilo que é normal alguém dizer. Mas então deveria estar aqui um sinal de estacionamento ou deveria haver alguma coisa no Código da Estrada que refira a isto. E o polícia diz: não, aqui eu sou o legislador, eu sou o juiz e eu sou o polícia. E é exatamente esse problema que, aliás, o colega Romeu Videira, já nesta mesma Comissão Parlamentar, já levantou, em que nós temos pessoas que no interior da FCT são ao mesmo tempo orientadores, criam as regras, decidem, portanto, assumem todos os cargos, legisladores, juízes e polícias. Como legisladores, não estou obviamente a retirar aqui poder ao Parlamento, mas há uma questão de formulação de normas que existem no interior da própria FCT, e que, aliás, estes próprios bolseiros o fizeram quando, perante este caso, indicaram: bom, no mínimo deve haver um código de conduta. E isso foi algo que foi proposto pelos bolseiros. E aqui há um cenário de responsabilidade que nos parece contrastar com uma atitude de prepotência. Há bolseiros que se apresentam para esta Comissão Parlamentar com um conjunto de propostas para o funcionamento democrático do país e respeitando aquilo que é a Casa da Democracia. Há bolseiros que no interior da FCT solicitam que se façam regras e têm sempre um contributo positivo para o funcionamento da organização. E a resposta que têm sempre é ou um silêncio ou, neste caso, a questão do cancelamento das bolsas. Houve questões que foram levantadas pelo CDS acerca da questão da cronologia que nos parecem, de facto, reveladoras e dão resposta às várias questões que foram colocadas. Nós temos dois bolseiros a quem é solicitado certidões de pertença aos centros de investigação em fevereiro. Curiosamente, são os mesmos dois bolseiros que estiveram aqui a negociar estes diplomas. É uma coincidência incrível. E isso dá-se em fevereiro, quando a negociação com os grupos parlamentares tinha começado a funcionar ali em janeiro, como se recordam os trabalhos da apreciação parlamentar, que são aqui nesta altura. Depois temos mais uma outra coincidência temporal extraordinária, que é em março, abril, começam-se a levantar certidões a outros bolseiros e depois, no dia 21 de abril, o Presidente da FCT vem a esta comissão. onde eu penso que foi nessa data que até cheguei a enunciar o meu centro de investigação, portanto, em que ele diz que pertence a um centro de investigação. E logo a seguir, dada a indicação de que as bolsas estão canceladas. Há aqui coincidências que são no mínimo estranhas e que merecem, de facto, um funcionamento deste Parlamento para um intenso escrutínio. E é bom que o Parlamento o faça. Em relação à questão da alegação da violação da exclusividade, bom, vamos lá ver. Estes bolseiros estão, aquilo que eles são considerados culpados é por terem uma percentagem, volto a referir, por terem uma percentagem do tempo que está dedicada à investigação não remunerada. É um bocadinho estranho esta noção de exclusividade por atividades não remuneradas. Mais estranho ainda é a questão do conflito de interesses, porque nós temos um conflito de interesses de alguém que não pode ter, até estatutariamente, não pode ter qualquer intervenção nos processos de avaliação e decisão. Não são decisores. E agora, há aqui uma estranheza. Foram levantadas questões acerca de o que é a exclusividade, o que é o conflito de interesses. Bom, há uma questão que eu sei, que é se este conflito de interesses fosse levado ao extremo e aplicado à direção da FCT. Nós temos, num dos casos, há um bolseiro que estava na comissão organizadora de uma mesa redonda que se candidatou a um apoio pelo Fundo de Apoio à Comunidade Científica. Ele não está, não foi ele que colocou o projeto à aprovação, e é um financiamento para uma mesa redonda. Não é um projeto de investigação enorme, etc. Um financiamento para uma mesa redonda. E isto é colocado como situação para um conflito de interesses. E eu pergunto-me. Então, vice-presidente da direção da FCT, o colega Miguel Castanho, foi chefe de laboratório do Instituto de Medicina Molecular. Será que a FCT não apoiou nenhuma mesa redonda organizada pelo IMM? Será que a FCT não apoiou nenhum projeto, não aprovou nenhum projeto da parte do IMM? É porque se aprova, e estamos a utilizar este mesmo conflito de interesses, então o meu colega Miguel Castanho não tem condições para continuar no cargo, porque tem de ser aplicado a ele o mesmo que ele quis aplicar a estes bolseiros. E mais, é que o conflito de interesse é colocado numa situação que é a questão de retirar o exercício de dizer mas agora saiam por favor do centro de investigação. E as relações informais? Elas também não podem constituir conflito de interesses? Passemos ao presidente da FCT, que aqui se referiu, como disse, como o meu centro de investigação. Esse centro de investigação foi apoiado pelo Fundo de Apoio à Comunidade Científica? É que se houver alguma mesa redonda ou alguma coisa, o presidente da direção da FCT tem de assumir que não tem condições para continuar no seu cargo. Existiu algum apoio a projetos de investigação? E, dadas as funções que este laboratório tem no próprio Instituto Superior Técnico, a questão coloca-se. Há algum apoio ao Instituto Superior Técnico? Alguma vez foi apoiado? Portanto, estamos aqui a verificar até onde é que esta noção de conflito de interesses que a FCT quis aplicar a estes dois bolseiros, que situações é que cria. Colocaram questões pertinentes acerca de se foram ou não foram discricionários. Daquilo que nós temos conhecimento, foram discricionários, foram aplicados. Cinco bolseiros que foram reduzidos para três. Uma destes três bolseiros que ficou no final do inquérito não saiu do centro de investigação, mas como só estava a 10%, foi dito que poderia não estar. E foi ilibado, mas a verdade é que quando confrontamos com os outros verificamos uma grande discricionariedade. Para terminar, era bom que este tempo acumulasse para a segunda ronda, a reportagem da RTP, que há uns tempos atrás, já tinha colocado algumas situações até constrangedoras para alguns governantes, mas já nos tinha dado pistas para um ambiente de intimidação, com bolseiros a solicitarem para falar sobre o anonimato. Temos hoje em dia um grupo até de bolseiros anónimos da Universidade de Coimbra. Para mim, que estudei em Coimbra, isto é impensável. Impensável. Significa uma degradação da democracia a um nível absurdo. E, portanto, essa reportagem já nos tinha dado pistas. Nós agora temos um reforço destas pistas. A questão é até onde é que nós vamos aguentar estes sinais e estes sintomas muito fortes que saem da FCT. Nós consideramos que isto é inadmissível e, de facto, tem de ser escrutinado e muito bem escrutinado. No nosso entender, muito bem, e agradecemos, de facto, é extraordinário que o Parlamento esteja a funcionar em relação a esta matéria num modo que é semelhante ao de uma comissão de inquérito, porque nós aquilo que nós consideramos é as falhas graves de funcionamento da FCT merecem uma comissão de inquérito acerca desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Professor. E tem mais 3 minutos para a segunda ronda, porque não usou os 15, com todo o gosto. Passaria agora a palavra à Presidente da ABIC, a Doutora Sandra Pereira, para a sua intervenção. Se calhar puxar aquele...
Está ligado, está. Boa tarde. Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Cumprimento também os colegas do SNESUP e agradecemos o facto de quererem ouvir a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica relativamente a estas questões relacionadas com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Os diferentes grupos parlamentares já levantaram algumas preocupações e questões que nós também partilhamos. Acompanhámos e apoiámos desde o início o caso dos 5 bolseiros, colegas bolseiros de gestão, ciência e tecnologia a exercer funções na FCT, que em abril foram notificados do cancelamento ou não renovação das suas bolsas. No final de junho soube-se que 2 desses colegas viram de facto as suas bolsas canceladas e encaramos isso com muita preocupação. No entender da ABIC, há aqui diversas questões que têm de ser abordadas e não podem ser negligenciadas. Em primeiro lugar, os colegas bolseiros da FCT são claramente falsos bolseiros. A FCT está a utilizar abusivamente a figura do bolseiro de investigação e a contratar investigadores com bolsa para desempenhar tarefas que deviam implicar o estabelecimento de um contrato de trabalho. Na verdade, nada distingue estas bolsas em execução na FCT das bolsas dos jardineiros, dos pedreiros, dos cobradores de propinas. São postos de trabalho permanentes aos quais deveriam corresponder contratos de trabalho. E é necessário dar um passo firme na eliminação destes abusos. Não, em segundo lugar, não só as bolsas de gestão, ciência e tecnologia são um claro abuso, como são também o único tipo de bolsa cujo valor não é fixo e, portanto, pressupõem critérios como a progressão e a experiência, demonstrando que estas tarefas, uma vez mais, deveriam estar enquadradas num contrato de trabalho e não num contrato de bolsa estabelecido à margem de contratação em funções públicas. Estes colegas, especificamente, têm um contrato de bolsa cujo orientador científico é a presidência da FCT, como já aqui foi dito. No universo das bolsas, no caso das sanções, o artigo 18... Número 6 do Estatuto do Bolseiro define que a decisão de aplicação de sanções, e cito, compete ao membro do Governo responsável pela área da ciência, ouvido o provedor do bolseiro e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. O provedor do bolseiro foi ouvido no caso destes colegas. A FCT não tem aqui um conflito de interesses, já que tem de sancionar em causa própria e na própria casa bolseiros que dependem diretamente da direção. O que tem o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a dizer sobre estes trabalhadores? Sobre o cancelamento destas bolsas, a FCT invoca uma questão de conflito de interesses e a violação da exclusividade pela participação dos bolseiros cujas bolsas foram canceladas em atividades não remuneradas. O argumento do conflito de interesses levanta questões dúbias, já que as diferentes direções da FCT têm encontrado soluções para contornar os diversos conflitos de interesse que ocorrem em vários processos, sem recorrer à exclusão absoluta de investigadores com base nessa premissa. É caso disso, por exemplo, a constituição dos painéis de avaliação de concursos, onde a questão de conflito de interesses é resolvida bastante mais flexível, não tendo os avaliadores acesso às candidaturas sobre as quais mostraram ter conflito de interesse. Relativamente à exclusividade, enviámos em abril 2 perguntas à FCT, não tendo até ao momento obtido resposta. As perguntas são as seguintes. Atividades não remuneradas, tais como a afiliação a centros de investigação e a participação em projetos de investigação, violam o regime de dedicação exclusiva previsto no Estatuto do Bolseiro de Investigação? Quais são os outros tipos de atividades não remuneradas que violam o regime de exclusividade previsto no Estatuto do Bolseiro de Investigação? De facto, também gostávamos que a FCT respondesse a estas perguntas para nós, até para informarmos os bolseiros sobre quais são as atividades que violam o Estatuto do Bolseiro. A utilização pouco rigorosa da cláusula de exclusividade para justificar o despedimento destes colegas abre um perigoso precedente, no nosso entender, agravado por ter sido a própria FCT a instituição que a alegou de modo injustificado e banal. A FCT devia zelar e arbitrar os casos de abuso de que, não em poucas ocasiões, os bolseiros de investigação são alvo pela interpretação abusiva do Estatuto do Bolseiro e dos regulamentos de bolsas por parte das entidades que os contratam, tal como já foi referido. A inaceitável decisão tomada pela FCT fragiliza ainda mais a condição dos trabalhadores científicos que, sem vínculo contratual, estão já numa situação muito precária. Nunca é demais repetir que a precariedade e a desproteção do vínculo é tal que os bolseiros não têm direito a subsídio de desemprego, não têm direito a um subsídio por doença digna. Relembramos que, em caso de doença, a baixa médica do Seguro Social Voluntário a que os bolseiros têm acesso é de 200, 300 euros por mês. Não têm direito à indemnização quando a bolsa acaba ou é cancelada. Vivem com bolsas cujos valores não são atualizados desde 2002, como os senhores deputados sabem, porque ainda há pouco tempo aqui falámos sobre isto. A ABIC exige a imediata readmissão dos bolseiros despedidos e solicita que a tutela se pronuncie sobre estes despedimentos. Consideramos ainda que a única atitude adequada por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior será anular a ordem de cancelamento dos contratos de bolsa dos dois bolseiros despedidos agora de modo unilateral por parte da FCT. A presente medida em nada acredita a mudança de estilo anunciada pelo Sr. Ministro quando delineou a política de ação no início do mandato. A questão da exclusividade levantada em todo este processo advém do próprio Estatuto do Bolseiro, do artigo 5º. Aí é referido o regime de dedicação exclusiva a que os bolseiros estão sujeitos no que atividades remuneradas diz respeito. No entanto, nos últimos tempos, esta preocupação com a exclusividade tem sido extremada. E que o digam os colegas que ganharam bolsa no último concurso e que aguardam os contratos. E aqui passo para a parte sobre o atraso nas bolsas. A demora sobre a chegada dos contratos é ainda mais inaceitável quando são pedidas declarações a atestar situações que nada têm a ver com atividade remunerada. Vejam-se alguns exemplos. A FCT está a pedir declarações em como a pessoa já não faz parte da comissão organizadora local de um congresso que já ocorreu. Está a pedir declaração que ateste que o bolseiro já cessou atividade com a revista para a qual fez uma review. Está a pedir declarações a atestar que a pessoa já não faz parte de uma determinada associação da qual nunca oferiu qualquer rendimento. Está também a pedir comprovativos de cessação de atividade em projetos que já terminaram e que eram financiados pela própria FCT. Portanto, a própria FCT sabe que o projeto já terminou e pede à pessoa para enviar um comprovativo de cessação de atividade. E rejeitou, também já nos chegaram casos, de rejeição de declaração de matrícula porque o nome da faculdade no impresso não está igual ao da plataforma. Portanto, qual é a culpa do bolseiro em relação a isto? Estas situações não fazem sentido nenhum porque o bolseiro é obrigado a declarar por sua honra que não exercerá qualquer atividade profissional incompatível com o estatuto do bolseiro durante o período em que estiver a receber a bolsa. Portanto, porque é que são todas estas declarações que têm implicações reais na vida das pessoas? Os diretores dos centros queixam-se da quantidade de declarações que a FCT está a pedir aos bolseiros a atestar tudo e mais alguma coisa. E claro, pois tudo isso se manifesta também no atraso dos contratos. Já o aqui dissemos anteriormente, mas o resultado do concurso de bolsas saiu no final de janeiro, meses depois do que era esperado, e há ainda muitos colegas que não receberam o seu contrato. Colegas que puseram início dos seus trabalhos a começar em maio ainda não têm contrato, mas amarrados que estão à exclusividade, não podem oferir outros rendimentos. Muitos deles despediram-se dos trabalhos que tinham, muitos mudaram de instituição, de cidade, alguns até mudaram de país, e o que os aguarda é a dura realidade de meses à espera de uma bolsa que já começou, mas não se sabe quando é que se vai receber. O caso mais caricato, nós temos um colega na direção da ABIC, cuja bolsa era suposto começar em outubro, e ele recebeu em junho. Portanto, ele em junho recebeu 9 meses de bolsa, mas em julho já tem de fazer o relatório de atividades. Portanto, ele vai fazer o relatório de atividades de meses de bolsa sem ter tido rendimento durante o tempo em que teve a produzir essa atividade. E para terminar, depois também se puder guardar tempo, estando nós hoje aqui a pôr o dedo na ferida e na dedicação exclusiva que o Estatuto do Bolseiro veicula e nas situações danosas e precárias que a sua aplicação traz para a vida dos investigadores com bolsa, não podemos deixar de perguntar quando é que os senhores deputados, em especial esta comissão, têm disponibilidade para examinar este Estatuto do Bolseiro. Enquanto ele estiver em vigor, haverá sempre situações de abuso e de extrema precariedade que em nada dignifica a vida dos investigadores. Acreditamos que as alterações seriam de tal forma profunda que o único caminho é o da sua revogação. É o que defendemos. Os trabalhadores da ciência devem estar ao abrigo de um outro estatuto, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica.
Muito obrigado. Senhora Sandra Pereira, eu tenho agora, usou só 10 minutos, portanto tem mais algum tempo a seguir. Eu passaria agora novamente a palavra aos grupos parlamentares requerentes e cada um terá 2 minutos para fazer a sua intervenção, começando pelo CDS-PP. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas respostas que foram dadas e eu só tenho aqui mais 2 tópicos que gostava de aproveitar. O primeiro é para tornar claro, é para pedir que nos ajudem a perceber se é ou não vantajoso que o recrutamento de investigadores doutorados com currículo científico relevante e com ligação e conhecimento à comunidade científica nacional e internacional, à semelhança do que acontece noutras instituições e noutras agências de referência, se isto é ou não vantajoso para a função de que estamos aqui a falar de bolseiros de ciência e tecnologia, de gestão de ciência e tecnologia. Concordamos ou não que isto é, que toda esta definição, que inclui a ligação ao terreno concreto, é ou não vantajosa? A segunda coisa tem que ver com o facto de vários grupos parlamentares terem submetido perguntas parlamentares ao Sr. Ministro, um bocadinho na linha do que também perguntava à BIC, e a resposta que obtivemos, que penso que foi igual para todos, daquilo que me foi dado consultar, é uma resposta, bem, teremos a ocasião depois de confrontar o Sr. Ministro com isso na próxima audição, mas é uma resposta que se escusa a assumir uma posição de facto, ao abrigo daquilo que seria até a obrigação do próprio Sr. Ministro. Nesta fase, o Ministério entende remeter para as explicações que foram dadas pela FCT, a justificação de tudo o que é feito. E eu tenho várias... Há coisas que eu não consigo perceber nesta explicação. Por exemplo, o Ministério tem conhecimento que a função, que a FCT desenvolveu os procedimentos regulares nesta matéria. Ora, nós não sabemos o que é que são os procedimentos regulares porque nunca tinha acontecido uma situação deste tipo e não há um código de conduta e não há uma circular interna. Portanto, o que é que são procedimentos regulares? Também diz que a situação que era agravada pela perspectiva de potenciais conflitos de interesse. Portanto, nem foram conflitos de interesses verificados, nem foram latentes, é a perspectiva de potenciais, quer dizer, quase que a pessoa se passou à porta de um centro de investigação e entrou porventura para tirar um folheto, está na situação de uma perspectiva de um potencial conflito de interesses. Portanto, eu não consigo muito bem perceber qual é o conteúdo que é dado a esta expressão e gostava. Depois diz que os processos em causa seguiram os trâmites habituais para qualquer situação semelhante. Mas qual situação semelhante? Porque não nos parece que tenha havido outra. E finalmente, só para mesmo para acabar, leio uma frase que eu não consigo entender o alcance. Talvez me possam ajudar. Que diz: estes processos são independentes de qualquer eventual participação de bolseiros em reuniões fora da FCT. A participação em atividades cívicas é um direito que a FCT reconhece, respeita e apoia e com o qual jamais interferiria. Essa participação não pode, contudo, representar um impedimento às averiguações que se mostrem necessárias. O que é que isto quer dizer? Sugere que, de alguma forma, as pessoas participaram em qualquer coisa que bloqueou a atividade da FCT? Gostaria da vossa ajuda para compreender. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao PSD. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que este mandato parlamentar vai fazer história graças à ciência. Foi importante o consenso que conseguimos aqui todos para alterar estes diplomas. E quando digo todos, porque todos os partidos contribuíram para isso, os sindicatos, a oposição, o governo, os partidos da maioria parlamentar. E neste caso é importante ver que nenhum dos partidos, nem mesmo o Partido Socialista, foge às questões difíceis sobre esta matéria. E isto é sintomático. Eu, no caso do Presidente da FCT, estaria muito preocupado com a sua situação, porque aquilo que parece, até agora, é que há praticamente, não digo uma união partidária, mas há uma posição comum do Parlamento a criticar este assunto. Isto, talvez a posição mais incómoda é sempre de quentar o Governo. E o meu chapéu tiro a quem tem o desprendimento de, apesar de estar no Governo, fazer.
Tendo em conta o histórico desta comissão, para dizer isto é mesmo muito relevante e sentido. Mas eu acho que a metáfora que o Senesu usou está errada. Se o polícia tivesse, o seu segundo polícia, tivesse multado todos os carros que estavam mal estacionados, a polícia seria um bocadinho tola, tinha dois critérios, mas ao menos iam todos pela mesma bitola. Não é este caso. Aqui o polícia tem um entendimento diferente do outro e ainda por cima só multa dois carros. E portanto, há aqui três ou quatro pessoas que eu gostava de que vocês esclarecessem, porque até parece, das vossas palavras, que há aqui uma margem de interpretação sobre o que é conflito de interesse ou não. A minha pergunta é muito simples, eu gostava de ter uma resposta simples. Alguma vez a interpretação que está a ser feita agora foi feita da mesma forma? Sim ou não? Segundo, há outros casos na mesma situação na FCT, iguais a estes dois, ou equivalentes, que não tenham tido este tratamento? Sim ou não? E, portanto, há aqui uma questão, termino já, Sr. Presidente, peço desculpa, há aqui uma questão que tem a ver com a coordenação. Nós devemos saber, para quem está aqui a ouvir-nos e para quem vai ver estas atas, é que o coordenador destes bolseiros não era o Presidente da FCT. É agora, porque a coordenadora destes bolseiros e do Gabinete de Avaliação se demitiu porque, em protesto contra este caso. Ou, pelo menos, a sua demissão é coincidente com este caso. E, portanto, as razões que nos foram apontadas foram estas. Sr. Presidente, termino, tenho mais perguntas, só para assinalar que, ao fim de 5 anos nesta comissão e de muita polémica na área da ciência, hoje foi o dia que eu ouvi aqui, com Estarão Prata, as acusações mais graves contra o Ministério da Ciência, a FCT e contra a gestão da política de ciência em Portugal. São acusações só talvez comparáveis com o período antes do 25 de Abril e ali uns meses depois. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passarei agora a palavra ao PCP. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que até agora têm vindo elementos bastante importantes para a avaliação de toda esta situação, não só sobre a questão dos bolseiros, mas sobre a questão da FCT. As perguntas aqui são como cerejas, porque depois há uma série de coisas que nos vão surgindo que estão relacionadas com tudo aquilo que foi exposto e que nos fazem pensar, de facto, perante que cenário é que nós estamos colocados em termos da investigação e daquilo que é o cumprimento do serviço público nesta área e no nosso país. E eu creio que isto também nos deve merecer uma reflexão mais profunda e mais aturada, que se calhar também podemos aproveitar para fazer neste âmbito desta discussão. Mas uma coisa muito concreta que eu achei muito curiosa, esta informação que a BIC aqui trouxe sobre aquelas declarações que eu caracterizaria de algo surreais que estão a ser pedidas. Eu gostava de perceber se a BIC faz alguma ideia porque é que elas estão a ser pedidas. Qual é o motivo? O que é que está associado aqui a isto? Antes isto era pedido assim, não era? Foi um procedimento novo? Pronto, gostaríamos de perceber exatamente o que é que está a acontecer e o porquê. Depois, outra questão que aqui foi levantada tem a ver com o processo em si. E eu gostava que pudessem explicitar o que é que consideram da forma... A vossa avaliação de como todo este processo em relação a estes bolseiros foi conduzido. Como é que qualificam isto? O que é que acham que foi, o que é que aconteceu aqui? Depois, outra questão que ainda gostaria de perguntar é, então, se a FCT diz que há aqui um conflito de interesses porque houve influência em casos, então... Todos os casos que passaram pelas mãos desses bolseiros e de todos os outros que estão em situação semelhante, apesar de não terem sido penalizados, podem vir a ser alvo de protesto. É isto que está em cima da mesa. Ou não? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio. É uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa.
Sim, com certeza.
Sr. Presidente, eu queria que, por seu intermédio, uma vez que o parlamentar do PS já não tem intervenção nesta ronda, eu queria que o Sr. Presidente lembrasse aos nossos convidados que o argumentário do PS pôs 5, mas Por agora, relembro que pusemos 4 questões e que, em meu entender, nenhuma delas foi respondida e não foi por falta de tempo, porque sobrou tempo na primeira ronda, porque nós, nesta fase, estamos a fazer perguntas. Nós não pomos as acusações antes das perguntas e das respostas e de ouvir as várias partes, contrariamente a algumas pessoas que querem passar a ideia de que as acusações estão feitas, acabou-se, não há nada a dizer. E é por isso que nós damos muita importância às respostas que possam dar às perguntas que fizemos. Estamos seriamente nisto e queremos realmente conduzir isto com princípio, meio e fim. E para isso, as respostas às nossas perguntas são, para nós, muito importantes na análise deste caso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das perguntas feitas e pedidos de esclarecimentos da Sr. Deputado Luís Monteiro. É uma interpelação à mesa? Não há segunda ronda. É. Portanto, eu agora passaria a palavra ao SNESUP. Não sei se é o professor Gonçalves que vai intervir. Sim. Tem, no total, 8 minutos para fazer as suas respostas finais.
Se possível, 2 minutos para mim, 3 minutos para o meu colega. Qual
está? Desde que não ultrapasse. Por mim, eu passarei a palavra quando me pedirem.
Bom. Em primeiro lugar, mais uma vez, é relevante o consenso que consecutivamente tem sido alcançado nesta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência sobre as matérias do ensino superior e de ciência. A questão das modificações que foram feitas ao Diploma do Estímulo de Emprego Científico, algumas delas podem abranger muitos destes bolseiros da FCT, aliás, é bom que permitam abranger estes bolseiros, e cujo propósito foi exatamente o de dar uma dignidade de um contrato e permitir a profissionalização destes bolseiros, que são, no fundo, profissionais de ciência. E se é verdade que nós conseguimos esse consenso, aquilo que nós verificamos, aquilo que nós retiramos de ilação sobre até aquilo que foi exposto pela ABIC, é que esta é uma direção que não tem capacidade de gestão, é uma agência que está em quebra acelerada e, como nós verificámos, a confiança dos próprios agentes, sejam investigadores bolseiros, sejam investigadores com contrato, sejam docentes, está completamente em causa a confiança nesta instituição. E da mesma forma como está colocada em causa a confiança nesta instituição, a questão que nós colocamos é, será que existe confiança no ministro se ele, de facto, aprovar esta não renovação de contrato? Porque ele vai ficar intimamente ligado com uma cadeia, com uma bola de ferro, à decisão do Presidente da FCT. Só para corrigir a questão que foi levantada pelo deputado Duarte Marques, eu referi, os 2 condutores foram multados, os restantes 18 não foram. Portanto, o polícia está a atuar de uma forma completamente discricionária. E o PCP pergunta o que é que aconteceu aqui. Para nós é claríssimo como uma água, por todos os documentos que nós tivemos acesso, os bolseiros estão a ser seguidos pela doutora Rita Almeida Dessa, que está aqui, e para nós não há dúvida nenhuma que houve a própria citação que foi colocada pelo CDS em relação à resposta que é dada pelo Ministério, com aquela frase equívoca que dá a entender que os bolseiros participaram em algo fora, que não são contra, mas que não estará bem. Bom, isso eu acho que nos dá o leitmotiv de toda esta história e que, de facto, há aqui um caso muito claro de perseguição que é atestado factualmente por aquilo que nós apresentámos aqui. Agora, para conseguir responder às questões levantadas pelo PS, eu iria passar, pediria ao Sr. Presidente para poder passar a palavra ao meu colega Romeu Videira e à doutora Rita.
Tem a palavra o professor Romeu Videira.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Gostava, antes de responder diretamente às perguntas, de dizer o seguinte. No ensino superior e ciência, aquele contrato coletivo que vocês bem conhecem, que são desenhados para proteger a sociedade, há muito tempo que perdeu a primazia. Este contrato é a lei, que é a responsabilidade das pessoas, que são os deputados, que os portugueses, neste caso, elegeram. E perdeu a primazia para o regulamento. No caso particular de hoje, nem o regulamento se fez, apesar das pessoas que não gostam dos regulamentos o terem pedido na forma de código de conduta. Ponto 1. Ponto 2. Será que a Fundação para a Ciência e Tecnologia Funcionou bem no passado ao contratar pessoas doutoradas na forma de bolseiros? Não, nós já o denunciámos no passado e continuamos a denunciá-lo. Somos claramente contra. Portanto, não funcionou bem. Mas será que os bolseiros, depois de contratados, violaram alguma vez a exclusividade? Alguém vai dizer aqui alguma coisa mais específica, mas o que tenho para dizer é o seguinte: se eles violaram a exclusividade, toda a comunidade científica está a violá-la. Será que algum instituto de ciência que tem na sua gênese uma coisa privada, apesar do seu dono serem universidades, sejam os laboratórios associados ou outros, que têm os docentes que são pagos e com exclusividade nas universidades, podiam exercer aí? A resposta é não. Isso aplica também às várias direções da IFCT. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer, que os senhores deputados devem fazer, basicamente é: será que este modelo de organização do sistema científico funciona ou não funciona? Haverá vantagens, com certeza, e haverá desvantagens. Nós, em ponto algum, notamos que houve qualquer conflito de interesse que não sejam os mesmos de todos os outros que pertencem à comunidade científica, ao sistema científico nacional, ou pelo menos a uma grande maioria, independentemente de serem bolseiros ou docentes nas universidades. O terceiro aspecto, também que me parece relevante, tem a ver com o famoso atraso do pagamento das bolsas. Mais do que atraso do pagamento das bolsas, o principal problema é, desde que é lançado um concurso, conhecidos os resultados e surgir o primeiro pagamento. É que para a IFCT só há atraso depois surgir o primeiro pagamento. E aí não se atrasam muito. Agora, o problema é que vejam que mesmo um concurso, no caso do investigador FCT, o último concurso lançado ainda na anterior legislatura, as pessoas ainda não fizeram os contratos. Ou haverá contratos a começar em setembro. Portanto, o problema está neste aspecto aqui central. Será de fundos ou será de falta de pessoas lá a trabalhar? De falta de pessoas diríamos que não é, porque expulsaram algumas. Será de falta de fundos, terão que vocês resolver isso.
Eu passaria agora a palavra à doutora Rita Almeida Dessa.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
E tem, no fundo, tem 3 minutos no total.
Sim. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Queria fazer um esclarecimento prévio, e que é o seguinte. Eu estou aqui na qualidade de advogada, mas como apoio à direção do Sindicato Nacional de Ensino Superior e não como advogada dos dois bolseiros. No âmbito desse esclarecimento prévio e, enfim, do muito que se disse aqui, eu, não descartando a qualidade em que aqui estou, gostava de esclarecer que a lei existe e é possível fazer, com base naquilo que a lei diz, uma asserção sobre o comportamento e a conduta da FCT. Essa asserção cabe aos tribunais portugueses, se os bolseiros entenderem assim. Genericamente, o que eu diria é o seguinte. Em primeiro lugar, não há nenhuma norma do Estatuto do Bolseiro, tirando a que consta do artigo 5º, que estabeleça o regime de exclusividade dos bolseiros de investigação científica. E aquilo que lá está é absolutamente claro no que diz respeito ao regime de exclusividade dos bolseiros. É claro como água, não há outra maneira, não há outra leitura para aquilo que ali está. Inclusivamente, há uma especificação desta norma que eu tomava a liberdade de ler, porque é tão clara que nem sequer se compreende como é que a FCT diz que é claro exatamente o contrário daquilo que aqui vem dito. Bom, enfim, a questão das atividades remuneradas, não vamos perder mais tempo com isso, mas há aqui uma questão relativamente à compatibilidade de atividades remuneradas que eu gostava de chamar a atenção e que é a seguinte. O artigo 4º, o número 4 do artigo 5º diz o seguinte: considera-se ainda compatível com o regime de dedicação exclusiva a realização de atividades externas à entidade de acolhimento, ainda que remuneradas, desde que diretamente relacionadas com o plano de atividades subjacente à Bolsa e desempenhadas sem caráter de permanência. Quid juris para isto quando estamos a falar de bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, cujo currículo, do ponto de vista de relevância para a sua contratação, passa exatamente pela sua ligação à comunidade científica. A outra questão, que é a montante desta, tem a ver com a própria contratação dos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Eu, como advogada, certamente a minha opinião não será a única, e haverá muitos juristas que têm um entendimento igual, diferente ao meu, um bocadinho diferente, um bocadinho igual. Mas eu sou forçada a concordar com a ABIC no que diz respeito ao modelo de contratação destes bolseiros. Estes bolseiros são apenas bolseiros, única e exclusivamente porque o estatuto do bolseiro e o procedimento de contratação pelo qual eles são integrados na instituição de acolhimento diz que eles são bolseiros. Porque todo o remanescente do exercício da sua atividade, a caracterização da sua atividade, a forma como são, como lhes são dadas orientações, todo o remanescente do processo diz que eles deviam estar vinculados do ponto de vista de contratação.
Muito obrigado.
E mais, vou para concluir, só porque isto é importante, e mais, tanto assim é que a argumentação da própria FCT para o regime dos ditos impedimentos, que é o regime do CPA, e que não tem correspondência efetiva com aquilo que a FCT diz, é um regime que é aplicado aos trabalhadores em função pública e aos agentes do Estado, e não aos bolseiros de investigação.
Muito obrigado. Passamos agora, darei a palavra à doutora Sandra Pereira, imagino, que terá 10 minutos no total para usar, como entender.
Acho que vou ser mais breve do que os 10 minutos, mas em primeiro lugar queria então, acho que na minha primeira intervenção consegui responder algumas perguntas do grupo parlamentar do PS, mas vou então tentar responder. Se o EBI é bem aplicado aos bolseiros de gestão, ciência e tecnologia na FCT, claro que não. O estatuto do bolseiro, estes trabalhadores não deviam estar ao abrigo do estatuto do bolseiro, deviam estar com contrato em funções públicas, portanto, disse-o na primeira intervenção e reiteramos, esta é uma posição muito clara que a EBI tem. Sobre as condições em que há de respeito pela dedicação exclusiva, exatamente também fizemos perguntas à FCT sobre quais são as atividades não remuneradas que violam o estatuto do bolseiro. Nós também não sabemos quais são, gostávamos que essas atividades, houvesse uma lista dessas atividades, se eu posso ser administradora do condomínio, se eu posso ser da Assembleia Geral da Sociedade Recreativa lá da minha terra. Portanto, na nossa opinião, estes são direitos de cidadãos, não têm nada a ver com o estatuto do bolseiro. Claro que estas...
Não está indicado no próprio estatuto do bolseiro.
Exato, acho que não há limite. O estatuto do bolseiro fala de atividades remuneradas, não fala de atividades não remuneradas. Portanto, é nesse sentido que nós achamos que os nossos colegas, que são bolseiros de gestão de ciência e tecnologia na FCT, quando estão a desenvolver atividades de investigação, eles não recebem nada, não recebem absolutamente nada. Sim. Portanto, sobre o atraso dos pagamentos das bolsas, nós também nos referimos a isso. Depois, concretamente, em relação à pergunta da senhora deputada Ana Rita Bessa sobre se é vantajoso o perfil que estes colegas têm na FCT para o exercício das atividades na própria fundação, nós achamos que o perfil é adequado, o vínculo é que não. Portanto, o vínculo nunca deveria ser um vínculo de bolsa, deveria ser sempre um vínculo de contratação. Sobre a pergunta que a deputada Ana Mesquita fez, destes exemplos que nós trouxemos aqui, nós estes seis exemplos também já os levámos à FCT e o que a FCT nos disse é que talvez haja excesso de zelo por parte de alguns funcionários. Nós também não sabemos se isto está ou não relacionado com os recursos humanos. O que sabemos sim, isto era uma coisa que nós também trazíamos aqui, era que estão abertos 13 contratos em funções públicas para a FCT. Portanto, num contexto em que aqueles trabalhadores que são falsos bolseiros e podiam ver os seus vínculos regularizados através quer do programa do PREF-PAP, quer através do Decreto-Lei 57/2016, pronto, dois deles já tiveram as suas bolsas canceladas e sabemos então que há 13 contratos abertos em funções públicas aos quais estes bolseiros não podem concorrer. Portanto, não sabemos se estes 13 contratos são reforço de pessoal para exercer funções na FCT ou se em breve mais alguns bolseiros vão ter as suas bolsas não renovadas e canceladas porque vão ser contratadas 13 pessoas em contratos em funções públicas. Depois, sobre o Sr. Deputado Duarte Marques estava a dizer em relação a uma diretora da FCT que se despediu, eu julgo que ela não era chefe direta dos bolseiros. Estes bolseiros, de facto, o seu chefe direto é a presidência da FCT. Ela estava no conselho diretivo e estava relacionada com os projetos e orçamentos de projetos. E, de facto, ela demitiu-se no dia 30 de junho. Não sei se tem alguma relação com o caso ou não. Depois, não sei se me esqueci de responder alguma coisa. Não sei se queres dizer alguma coisa. Portanto, se queria só dizer que, ainda sobre o funcionamento da FCT, há os resultados da audiência prévia do investigador FCT 2015 ainda não são conhecidos. Portanto, achamos que também há aqui qualquer coisa que não está bem. E acho que é tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audiência. Eu agradeço novamente aos representantes do SENESUP e da NABIC a sua presença aqui e despeço-me. Desejo boas férias. Talvez.